Daquele para a cobrança, levantou, afasta essa catilha, dali voltou o menino, bateu! Ele desce pro Coringão, abrindo pro Coachancate. O Coachancate vai na ponta, aqui na ponta, vai fazer a fita. Fita, bateu,
três, quatro, último cinco, falando pra teste. Continuou falando aqui?
Muito boa tarde todo mundo aqui, começando mais um Camisa 10 jogaço. No final de semana, no sábado, tivemos o clássico Palmeiras e Corinthians e deu Roger Guedes esses dois golaços que vocês acompanharam aqui. Roger Guedes 2, Corinthians 1. Campeonato Brasileiro pegando fogo, São Paulo também acabou empatando com o Atlético Mineiro. Santos tá mal no Brasileirão, Santos de Fábio Carilli perdeu mais uma, 3-0. Campeonato Brasileiro vai ganhando uma cara e o Santos pertíssimo da zona do rebaixamento. Hoje a gente tem bastante coisa legal aqui no Camisa 10, a gente tem o Pedro Marques lá em Minas Gerais, terça-feira, jogaço pela Copa Libertadores da América, o jogo de volta. Tem também tudo sobre o Brasileirão aqui nesse Camisa 10. Mas teve também Atlético Paranaense e Grêmio, essa partida que acabou com a vitória do Furacão. Você acompanhou tudo aqui. Quem assina o nosso Panático, quem é assinante no nosso YouTube, acompanhou tudo com imagem. E a gente chama agora o nosso Márcio Reis para falar como é que foi essa partida.
Focado na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense mandou a campo um time alternativo para enfrentar o desesperado Grêmio, que segue na zona de rebaixamento e tinha chance de escapar dessa incômoda posição. Na teoria, o tricolor gaúcho era favorito, pegando um time misto, mas a prática da bola é diferente e não segue normas ou padrões. O Furacão dominou a partida desde o começo e abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa com o centroavante Renato Kaiser, 1-0. Antes do intervalo, um golpe dolorido nos gremistas. Não só pelo gol, que ampliava a partida, mas sim pelo autor, Pedro Rocha. E a lei do ex revigora mais uma vez. No segundo tempo, o Felipão acionou a cavalaria. Douglas Costa foi pro jogo, mas nada mudou. O Atlético seguiu melhor e ampliou com Kelvin. O Grêmio esboçou uma reação com o Thiago Santos, que descontou de cabeça. Mas Renato Kaiser tratou de anular essa chance, marcando o quarto do Furacão, seu segundo no jogo. Antes do final da partida, Wanderson ainda diminuiu o prejuízo gremista, 4-2. E o tricolor gaúcho segue na zona de rebaixamento. E essa situação vai deixando todo mundo de cabeça quente.
Sim, o Grêmio foi ofensivo. Fez 2 pontos em 24. Foi maravilhoso. O que nós temos que ser é equilibrados, querido. Tá? E se formos equilibrados até o fim, saímos. Se nós não formos equilibrados e ficarmos pensando que temos que fazer porque os torcedores querem vencer de 5-0, não, nós temos que somar os pontos necessários, nós temos que ter atuações corretas no decorrer do campeonato que temos pela frente. Não é o Flamengo o nosso adversário, e não é só o Flamengo uma equipe qualificada. Todas as equipes que estão no Campeonato Brasileiro tem alguma qualificação maior, um pouquinho menor, mas que neste momento nós nos igualamos com algumas porque saímos muito mal. Se nós fôssemos pegar os pontos do nono jogo em diante, a gente estaria bem, mas infelizmente nós temos 8 jogos com algumas dificuldades que foram vividas, Covid, uma série de coisas, e temos que conviver com isso. E a torcida do Grêmio tem que conviver com essa parte também. E a gente vai tentando fazer o melhor junto com esse grupo para poder respirar um pouco melhor daqui 7, 8 jogos.
Agora, o Grêmio volta a campo no domingo, em sua arena, às 20h30, contra o Sport, que é o 19º colocado, um time uma posição abaixo do Grêmio. E essa semana será pesada para a família Scolari.
E que saudades do Renato Portaluppi, em Grêmio, em momento delicadíssimo nesse Campeonato Brasileiro. Mas quem está muito feliz é o torcedor do Corinthians, que teve uma apresentação de gala do Roger Guedes. A gente vai agora com o Kaique Silva, que está lá no palco de onde brilhou o novo atacante do Corinthians. Boa tarde, Kaique.
Boa tarde a todos os ouvintes e internautas ligados aqui na PAN, é isso mesmo, direto do gramado sagrado, esse gramado muito bem cuidado aqui da Arena do Timão, da Neoquímica Arena em Itaquera, para poder falar daqui a pouquinho sobre essa vitória do Corinthians. Corinthians volta a vencer um derby depois de 7 jogos sem conseguir vencer o time do Palmeiras. O Corinthians enfim conquistou a vitória. Maravilha. Com isso, o time do Corinthians está muito bem no G6 do Campeonato Brasileiro, segue muito bem, mas daqui a pouquinho a gente conta mais detalhes, chama a palavra de Roger Guedes, chama a palavra também de Silvinho, mas agora a gente volta com você, Diogo Mesquita, para falar um pouco do Santos, que tá perto da zona de rebaixamento e tem que tomar cuidado, hein, Diogo? Tava até bem no jogo contra o Juventude, mas tomou uma traulitada de 3-0 jogando no Alfredo Jaconi, é isso mesmo, né, Diogo?
É isso aí. Que situação complicadíssima da equipe do Fábio Carille. O Santos, que pela primeira vez com o novo treinador em 4 partidas, o Santos dessa vez teve 8 dias para treinar, 8 dias para trabalhar, para arrumar os erros que a equipe vinha detectando. Mas parece que o time, em vez de evoluir, regrediu em vários aspectos. Aí a equipe do Santos fez até um primeiro tempo bom, fez um primeiro tempo com mais qualidades do que a segunda etapa. No finalzinho do primeiro tempo, acabou levando o gol. E na segunda etapa, um apagão total. Mais uma vez acontece isso com essa equipe do Peixe. E acabou levando dois gols de bolas aéreas. Aí a zaga do Santos, que parecia um pouco mais organizada nas últimas partidas, o Santos não vinha fazendo gol, mas pelo menos não tomava. Dessa vez, mostrou uma deficiência imensa no setor defensivo, mesmo com os 3 zagueiros que gosta de insistir o Fábio Carille. O treinador agora sabe que a situação, que era difícil, virou dramática, e por isso o Santos, além de trabalhar tecnicamente os seus jogadores, taticamente, eles vão precisar ter também muita força mental para conseguir sair dessa situação. E o Fábio Carille falou sobre isso. Vamos ouvi-lo.
Além dos trabalhos, a gente vai ter que achar o ponto ideal para que esses jogadores não se sintam mais pressionados e com isso prejudicar mais o dia a dia, prejudicar o jogo e prejudicar também as partidas. A gente vai ter que achar o ponto ideal. Vou me reunir muito com a minha diretoria na apresentação, com a minha comissão, para a gente achar o ponto certo de como atacar esses jogadores, de como para que a gente não perca eles na questão psicológica, na questão de se perder e perder a confiança. Perder a confiança, as coisas ficam mais difíceis ainda. É o ponto que eu vou ter que atacar junto com o clube, junto com a psicóloga que nós temos lá, né? E não deixar de fazer os trabalhos de campo para que essa vitória venha o quanto antes. Além da vitória, procurar jogar bem também, né? Então, a questão de rendimento hoje, ela foi muito boa em boa parte do jogo, com posse de bola, com muito mais finalizações, com tudo mais. Precisamos reverter isso em resultados e ter mais atenção ali na questão defensiva, nesses detalhes aí que a gente tinha passado, tinha trabalhado tudo.
Aí o treinador do Santos, o Fábio Carille, que mais uma vez vai ter a semana inteira livre para conseguir aí trabalhar, corrigir os muitos erros dessa equipe do Peixe. A torcida fez uma espécie de protesto, aí os muros ali da Vila Belmiro amanheceram pichados e agora o Santos vive situação dramática. A gente insiste porque não vai ser fácil até o final do Campeonato Brasileiro. Peixe tem 24 pontos na tabela, um acima da última equipe que estaria rebaixada. Mas a gente lembra que o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, tem 22 pontos. O Santos tem 24, mas o Grêmio tem 2 partidas a menos. Então, virtualmente, o Peixe pode estar, sim, na zona de rebaixamento. Tem que melhorar muito para se salvar essa temporada. O Santos briga até o final. Mas Vamos falar de coisa boa, agora a gente volta lá para a Arena do Corinthians, onde sábado a gente viu uma partida aí acima da média. Isso falando dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras fizeram uma partida disputada, muito brigada, ninguém queria perder e o Corinthians saiu melhor. Agora a gente vai lá para a Arena do Corinthians com o Rafael Tebas. Tebas, boa tarde.
Tudo bem, Diogo? Boa tarde para você, DN. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta aqui no canal Jovem Pan Esportes, também no AM620. Estamos aqui no palco dos jogos importantes desse final de semana. Aqui na Neoquímica Arena, estádio corintiano em Itaquera, né? O Corinthians venceu por 2-1 com dois golaços do Roger Guedes no sábado pelo Campeonato Brasileiro, clássico contra o Palmeiras. E ontem à noite também teve mais um clássico, mais um derby aqui em Itaquera também. O Corinthians venceu por 3-1. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro Feminino e foi campeão consequentemente dessa importantíssima competição. Parabéns às meninas do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem muito corintiano, viu, DM, ouvinte internauta, empolgado, achando que o Corinthians agora, depois da vitória contra a equipe do Palmeiras, pode até ultrapassar, enfim, chegar mais adiante na competição e quem sabe beliscar uma vaga direta à próxima fase, à próxima Libertadores da América. Mande a sua mensagem, deixe o like no vídeo. E eu vou passar a bola para o Kaique Silva, que também está comigo aqui na Arena Corintiana em Itaquera. Kaique, né? As informações do Corinthians, você já passou rapidamente para o nosso ouvinte internauta, mas dê mais algumas informações. O Corinthians está feliz da vida, porque foram duas vitórias seguidas em clássicos contra o Palmeiras nesse final de semana. Kaique.
Um abraço para você, Rafael Tebas. Um abraço para você, ouvinte internauta ligado no Camisa 10 da Jovem Pan. É isso mesmo, torcedor corintiano está feliz da vida. Aqui no palco do jogo, a gente sente até um alto astral, um clima diferente aqui na arena, na Neoquímica Arena em Itaquera, porque o Corinthians venceu o seu maior rival. Dois derbys seguidos pelo futebol masculino e pelo feminino, e o Corinthians venceu as duas partidas por 2-1 e 3-1. A gente começa falando do jogo do sábado, o derby pelo Campeonato Brasileiro que aconteceu aqui neste gramado. Roger Guedes foi o grande destaque e a gente chama a palavra do jogador, que já tem 3 gols com a camisa do Timão e vai mostrando que valeu a pena toda a expectativa criada em cima dele. Roger Guedes fala aqui na Jovem Pan.
Cara, estou muito feliz, primeiramente pela vitória, minha primeira vitória no Corinthians, então estava querendo ganhar primeiramente, ainda mais um clássico, o peso que é, um dos maiores clássicos do Brasil, então é muito bom ganhar do Palmeiras aqui dentro de casa, que é um clássico muito bom e muito feliz que os 2 gols também ajudaram a equipe.
Tem que ir mais para trás, então tá muito.
Tá aí, portanto, o atacante Roger Guedes. E se teve alguém que não teve uma semana fácil, foi o técnico Silvinho. Desde quando a divulgação aconteceu da escalação do Corinthians, com o Cantillo substituindo Gabriel, as críticas foram enormes. E agora, com o resultado colocado na mesa e os 3 pontos na tabela, fica fácil elogiar o treinador, que também falou depois da partida sobre esse jogo, sobre essa vitória importantíssima contra o time do Palmeiras. Silvinho fala aqui no Camisa 10 da Pan.
Eu acredito que o jogo foi, pelo menos dos últimos que nós tivemos e vimos, foi um dos melhores jogos. E feliz, feliz porque eu nasci no clube. Sei o quanto representa vencer um derby e o nosso torcedor merece. Merece domingo passar bem, desfrutar, alegrar por a camisa.
Tá aí, portanto, o técnico Silvinho. Agora eu passo a bola para o Rafael Tebas, porque daqui a pouquinho a gente vai para um break rápido no rádio. O Rafael Tebas aqui também direto da Arena do Timão. Fala, Tebas!
É isso aí, Kaique Silva, estou aqui na Arena Corinthians, assim como você. Vou chamar um intervalo rápido para quem está acompanhando através do rádio. A gente já volta.
Camisa 10. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Com imenso prazer, aliás, com imenso entusiasmo, eu tenho o privilégio de receber Bruno Blatt. Bruno Blatt é CEO da Qualicorp, uma companhia que tem revolucionado o segmento de planos de saúde no Brasil.
Se a gente não amar as pessoas de verdade, se a gente não fizer isso em prol de uma sociedade, se a gente só fizer pensando no EBITDA, no trimestre, na ação, isso não tem força, não tem potência para ter consistência de ficar.
Liderança e inovação. Amanhã, 4:30 da tarde, na Jovem Pan e no Panflix.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
17 mil vozes vão empurrar o Galo Mineiro amanhã. O que a autoridade e também a organização da partida pede é que o torcedor possa chegar cedo até o Mineirão, porque o portão vai fechar uma hora antes da bola rolar, ou seja, às 20h30, então você tem que comparecer até o estádio com antecedência, trazendo o bilhete, o ingresso da partida, né, obviamente, e também o teste negativo de Covid e um documento com foto, é o que pede a organização do jogo e as autoridades aqui de Minas Gerais. Então, é isso. Devolvo a bola para você, Diogo Mesquita, para todo o pessoal que está lá em Itaquera. O Palmeiras que fez uma atividade hoje na Academia de Futebol e vai com tudo. Força máxima para cima do Galo.
Valeu, Pedro Marques. A gente está de volta aqui para todo mundo no AM620. E legal, Pedro Marques, lá na Arena, onde acontece amanhã esse jogaço entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Vamos ter equipe lá. Você acompanha de pertinho. Você sente a atmosfera, a volta da torcida. A gente podia acompanhar ali todo mundo de máscara no fundo, que é bastante legal. Giovanni Chacon, agora fala um pouco mais sobre esse Atlético Mineiro que vem forte amanhã para enfrentar o Palmeiras. Vamos ouvi-lo.
O Atlético Mineiro busca a segunda final de Copa Libertadores da América. Também busca o segundo título da competição. Em 2013, Ronaldinho Gaúcho e Jô comandaram o ataque mágico do Galo na competição e pela primeira vez o clube levantou a taça de campeão, após tanto bater na trave. Em 2021, a chance de ser campeão nunca esteve tão grande desde o título há 8 anos. Hulk, Diego Costa, Zaratio, Nátio Fernandes. É possível parar o Galo? Pela frente, o time mineiro tem o atual campeão da competição. Não é pouca coisa. Um fator importante para o Galo estará no estádio do Mineirão nesta terça-feira. A torcida, patrimônio do time, o público, mesmo que de forma reduzida, ainda por conta da pandemia, estará presente para apoiar a equipe. A Luísa, torcedora fanática do Galo, fala da importância da massa atleticana para empurrar o time em campo.
A torcida em campo apoia muito o time, até o último segundo a gente está lá gritando, apoiando, e enquanto houver tempo a gente está lá apoiando o time com toda a nossa força, acreditando. Inclusive, existe o bordão, eu acredito, o atleticano acredita muito, até o final, assim, com muita paixão.
O João Gabriel não poderá nem estar perto do Mineirão. Morando na Austrália, ele conta como acompanha os jogos e que se reúne com a galera para ver o Galo em campo.
É, te falo a verdade, Libertadores é bom demais, porque não fica tão cedo, assim. Quando o jogo é 9 da noite, aqui cai 10 da manhã, igual no último, agora teve um jogo sábado, 9 da noite pro Brasil, né? Que todo mundo reclama, e pra mim é ótimo, que é domingo, 10 da manhã, já começa o domingo assistindo futebol. Inclusive, a camisa que eu tô usando é do... Não sei se dá pra ver, Galo Austrália. É o grupo dos atleticanos aqui na Austrália em geral. É, eu tô num lugar em Melbourne que tem menos brasileiros, assim, comparado com Sydney ou Gold Coast. Mas ainda assim, a gente chegou a se reunir para ver os jogos antes de toda a pandemia, né? Quando não tinha lockdown. É, aí é naquelas de fazer churrasco 8 da manhã, ou acordar às 6 da manhã para ir na casa de um outro reunir para ver o jogo. É, e a gente dá um jeito, né?
O time nessa temporada parece ter sido feito para conquistar pelo menos um título. Líder do Brasileirão e com chances reais na Libertadores e na Copa do Brasil, o Galo pode até mesmo fazer história e conquistar pela primeira vez a Tríplice Coroa, que consiste em vencer Campeonato Nacional, Copa Nacional e Copa Internacional na mesma temporada.
Eu tô muito confiante, sabe? É um dos melhores elencos que eu já vi no Atlético até hoje. Então, assim, eu tô muito confiante porque eu acredito que o resultado seja muito positivo pro Atlético. Apesar do jogo anterior não ter sido muito bom, né? A gente esperava mais do time e acabou empatando. Mas eu acredito que a gente consiga passar dessa fase, viu?
2013 e 2014 também tem muita magia. É meio difícil explicar, sabe? 2013, ainda que era um time muito decisivo e um time que eu, depois do pênalti contra o pênalti que o Vitor defendeu contra o Tijuana nas quartas de final, eu meio que já tinha uma certeza que ia ser campeão, mesmo tomando 2-0. Mas, ao mesmo tempo, o time era muito frágil. Ele perdia fora de casa para o time do Z4, coisa que não vem acontecendo esse ano.
A expectativa para chegar na final da Libertadores já é grande, mas para ir para Montevidéu tá muito caro para Luísa.
Eu até andei olhando umas passagens, mas o preço já tá assim, absurdo. Então eu acho que assim, não vai rolar. Mas, de qualquer maneira, a gente segue aqui apoiando o time até o último segundo.
E se ganhar a Libertadores no Mundial, diferente de 2013, será que tem chances contra o Chelsea? Há quem acredite nisso.
Eu meio que fiquei um pouco aliviado de não ter jogado contra o Bayern, porque eu acho que ia ser uma surra imensa, assim. O Chelsea, eu vejo possibilidade de qualquer um desses times da Libertadores chegar e conseguir aprontar alguma coisa.
Para chegar no Mundial, primeiro precisa chegar em Montevidéu, na final da Libertadores. E para poder conquistar a América novamente, o Galo precisa passar pelo Palmeiras amanhã no Mineirão. E a Jovem Pan vai contar tudo isso para você. Quem sabe o torcedor atleticano não abre o sorriso novamente com a passagem para a grande decisão do campeonato.
Muito forte realmente esse time do Atlético Mineiro, como vinha falando o Giovanni Chacon, está liderando aí o Campeonato Brasileiro com uma margem confortável, está bem na Copa Libertadores da América e tem também Copa do Brasil. Mas eu ouvi aí um papo do Kaique Silva, que ele disse que o Atlético Mineiro de hoje pode ser o Corinthians de amanhã. O Kaique fala que com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Roger Guedes e o William, o bicho papão do ano que vem vai ser o Corinthians, é isso, Kaique?
É isso mesmo, viu, Diogo Mesquita? É bom os times abrirem o olho, porque o Corinthians está dando seta para a esquerda e vem com tudo. Principalmente na próxima temporada, 2022, esse time do Corinthians chega muito forte tanto no Campeonato Brasileiro quanto Copa do Brasil e também na Libertadores, por que não? Esse é o objetivo desse ano, né? Ficar entre os G6 do campeonato. Agora mudando de Corinthians para exatamente esse jogo, né? De Atlético Mineiro e Palmeiras, a gente chama a palavra do técnico Cuca. que falou que não há o que lamentar nesse empate vindo aqui em São Paulo, nesses dois empates seguidos, né, contra Palmeiras e contra São Paulo, e que desses jogos tem que se tirar o ponto positivo de cada um deles. O Cuca fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
A gente não pode ficar triste, decepcionado, porque você empata fora com o Palmeiras e empata fora com o São Paulo, tendo um desempenho no mínimo igual aos adversários, no mínimo igual. Você não pode ficar triste, né? É, são duas grandes equipes que neutralizam muito bem o adversário, que tem a velocidade e te envolvem se você der esse contra-ataque. Então a gente tem que tirar as coisas positivas também de jogos assim. É mais um jogo que você não toma gol. Ah, mas terça-feira tem que fazer. Mas é outro jogo, é outra história. Não é o jogo fora de casa, é o jogo em casa. Também a gente sempre foi equilibrado e a gente vai ser assim na terça-feira também. E só Deus sabe o que vai acontecer. O importante é nos prepararmos bem, física, técnica e mentalmente para esse jogo. Isso que é o mais importante de tudo. E a gente tem feito as coisas certinhas, né?
Tá certo aí, então, a palavra do técnico Cuca, né? Interessante isso, as palavras do Cuca. Amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras aqui na Jovem Pan. O pré-jogo começa cedo, às 17h30. Comigo, Rafael Tebas, Bruno Prado, Zé Manuel, matérias especiais, Giovanni Chacon em Belo Horizonte e também o Pedro Marques. Também estará no palco do jogo, estádio do Mineirão. Pedro Marques te chama mais uma vez aqui no Camisa, né? Mais um destaque desse importante jogo, é o grande assunto do dia, obviamente, porque amanhã tem Galo e Palmeiras pela Copa Libertadores da América, Pedro.
É verdade, meu caro Rafael Tebas. Agora, para quem nos acompanha no rádio, né? Estou aqui em frente à sede administrativa do Clube Atlético Mineiro. E é aquela coisa, né? Todo mundo pensa que eu tô no bem bom, comendo pãozinho de queijo. Não é bem assim, não, hein? Eu sou aquele paulista meio perdido aqui em Belo Horizonte, aquela coisa. Podia ser um paulista só, mas são dois paulistas, né? Porque eu tô com a minha namorada aqui. Ainda bem que ela tá aqui, né? Porque dá aquela força e tal. E quem tá perdido também...
Tá certo, aí, então, Pedro Marques, volta já já com mais informações da equipe do Palmeiras que enfrenta o Atlético Mineiro amanhã com a cobertura completa, total, como sempre, aqui da Jovem Pan. E começa cedo, gente, às 17h30 começa o pré-jogo do grande clássico nacional entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Muita gente, às vezes, pode estar na dúvida, é sempre bom lembrar, tem o gol qualificado, ou seja, tem o gol fora de casa na competição continental. E na última partida, que foi a primeira desse confronto, deu empate. 0 para o Palmeiras, 0 para o Galo no Allianz Parque. Então amanhã, a grande decisão. Quem chegará a Montevidéu, quem vai para a final na Copa Libertadores da América. E o técnico do Verdão, Abel Ferreira, ele conversou com a imprensa nas últimas horas a respeito justamente desse confronto, a importância desse jogo, e revelou uma conversa que teve com o técnico Cuca.
Por isso é que a regra das 24 horas não serve só para as vitórias, serve para as vitórias e para as derrotas. Eu já falei muito sobre isto, posso aqui dar um à parte. Já disse que o jogador brasileiro, em termos de capacidades físicas e de talento técnica, tem de sobra. São muito talentosos, mas a capacidade de lidar com as adversidades, a capacidade de lidar com os obstáculos, é um aspecto que tem que se melhorar, e nós estamos a melhorar. O próprio clube Palmeiras tem uma estrutura que trabalha também dentro dessa área, e tem um treinador, na minha opinião. Hoje em dia as equipas têm todas bons jogadores, têm todas bons treinadores, preparam-se bem, mas o que faz a diferença é aquilo que está aqui no meio das duas orelhas. É quando tu és focado, és concentrado e és competitivo. Competir para ganhar é tudo. E umas vezes vamos errar, outras vezes vamos acertar. Logicamente que com os jogadores mais experientes ganhamos umas coisas, com os jogadores mais jovens ganhamos outras. E nós temos um plantel equilibrado, um plantel com uma boa mistura, um plantel que já deu muitas alegrias aos nossos torcedores. Mas nós sabemos que temos que começar, como disse, como eu falei já há muitos meses atrás, depois de ganhar o que ganhamos, é preciso começar tudo de novo.
Tá aí, portanto, a palavra do técnico Abel Ferreira, português do time do Palmeiras, que esteve aqui na Neoquímica Arena no sábado na derrota por 2-1. Essa foi a palavra dele falando sobre o jogo psicológico que ele tem que fazer junto com o seu elenco para essa partida contra o Galo. Agora sim a gente chama a palavra do Abel falando sobre a conversa que ele revelou que teve com o técnico Cuca, que será o oponente dele amanhã, na próxima terça, com transmissão completa da Jovem Pan. Abel Ferreira fala aqui na Pan.
Posso-vos confidencializar o que é que o Cuca me disse, que me cumprimentou no último jogo, antes de começarmos a discutir. Veio ter comigo e eu agradeço-lhe as palavras, porque também as retribuo a ele. É um treinador muito experiente, e eu muito mais jovem do que ele. Disse-me que seja um bom jogo, e se estamos aqui os dois é porque as equipas são boas. Portanto, é isso que vai acontecer no próximo jogo. Vamos disputar os dois uma passagem à final, e da nossa parte tudo iremos fazer para que essa vaga seja ocupada pelo nosso Palmeiras.
Tá certo, então, aí o técnico Abel Ferreira, técnico da equipe do Palmeiras, né, conversando com a imprensa, e falou, então, a respeito dessa conversa que teve com o técnico Cuca do Atlético Mineiro. Gente, estamos chegando a mais um final e mais uma edição do Caminho.